para ser atendido somente no CRAS do Verde Horizonte. Então é um motivo de celebração, equipamento inédito, que antes ninguém nunca pensou, né? E entender que para conhecer a sua comunidade, para conhecer esse território, os usuários daqui, a gente precisa ter um equipamento que faça escuta, o acolhimento. E é isso que essa gestão, que o nosso prefeito Caetano se propôs a fazer. Desde o primeiro momento que ele assumiu, ele, como missão, me determinou que eu logo buscasse um imóvel para a gente poder fazer essa instalação. E o que era a expectativa hoje vira realidade.
Quais são os serviços que serão disponibilizados aqui, secretário?
Acompanhamento, né, a escuta, o acompanhamento. A gente também está instalando um posto do Cade Único, que é a porta de entrada para solicitar os benefícios sociais e federais, né? A gente aqui vai estar desenvolvendo cursos, formações necessárias. E tem um diferencial: a população que chegar aqui vai fazer parte dessa construção junto com a gente, né? Entendendo que toda escuta e tudo que a gente aprende vem do povo, a gente vai fazer essa escuta popular para saber de que formas eles querem que o CRAS atue, né? Um equipamento perto deles, né? Em conexão direta com a população. É aproximar o governo público da sua comunidade.
A expectativa é de quantas pessoas serão atendidas aqui diariamente?
Em média, de forma geral, nós vimos que tem em média 10 mil usuários para ser atendidos, né? A gente não sabe ao certo como vai se comportar esse atendimento diário, mas a gente prevê em torno de 200 pessoas, mais ou menos, né? Levando em consideração que não é só o Jardim Limoeiro, mas todos esses bairros circunvizinhos.
Importante a equipe preparada, né?
A gente já tem a equipe preparada, todo mundo preparado, todo mundo muito bem humanizado para receber a população.
Mas para que a gente possa atender a população mais carente, chegar na ponta, né? Eu me esqueci de dizer o meu discurso ali dentro. Agora mesmo a questão do gás. Essa semana, domingo, foi uma pessoa lá em casa, me agradecer. Eu disse, por que você está agradecendo isso? Eu trabalho com gás. Só na minha loja, eu ontem entreguei 89 bujões de gás, né? O gás do Lula. E ele só disse, e tem várias outras que também estão entregando isso. Então tudo isso é auxílio que o povo está recebendo, que o povo está tendo acesso, né? Graças aos nossos governos. Portanto, quando a gente inaugura um CRAS, quando a gente inaugura um posto médico, quando a gente inaugura uma policlínica, né, um hospital, enfim, né, a gente está ali abrindo as portas para que as pessoas possam melhorar sua qualidade de vida, sua saúde, humanizando a sua saúde cada vez mais.
No seu discurso, eu tenho dito muito a questão da qualidade do atendimento, né, do atendimento humanizado. Fala um pouquinho sobre isso.
Eu insisto nisso, né, porque a gente... outro dia eu fiz uma reunião com os gerentes das unidades de saúde. Aí eu falei para ele, comecei a minha fala dizendo o seguinte: imagina você chegar com seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, o seu tio, sua tia, e levar a unidade de saúde. E chega lá, você encontra alguém que você faz boa noite, a pessoa diz, o que é que você quer? Está querendo o quê? Aqui não tem medicamento, não tem medicamento, aí começa. A pessoa piora seu estado de saúde. Mas você chegar e dizer, gente, por favor, sente aqui nessa sala que tem um ar-condicionado, tome aqui uma água, tome aqui um chá, aguarde um pouquinho, você está com fome, você quer um lanche, sabe? Agora, qual é o seu problema mesmo? Vou tentar encaminhar. Não deu para resolver ali? Já liga para outra unidade e já encaminha. Eu me esqueci de falar aqui hoje, quando eu falei que negócio do medicamento. Eu falei para a secretária ontem, para a equipe, e o seguinte, vamos alugar, deixar algumas mototáxis à disposição da secretaria, porque assim, o paciente vai chegar numa farmácia, aí por acaso naquela farmácia não tem um medicamento. A farmacêutica ou farmacêutica vai olhar ali no computador, vai ver que tem em outro posto. Mas ela não tem o recurso, o dinheiro para pagar um táxi ou para pagar um ligeirinho para ir até lá. Então a central imediatamente aciona o mototáxi, ele vai buscar o medicamento lá e vai entregar a pessoa lá na farmácia. Não é uma coisa legal, humana, se fazer? Bota o que você necessitar agora, duas ou três ou quatro, na sede, na aula, para a gente fazer isso. Porque hoje não adianta fazer o fake news. Cara, eu cheguei na unidade de saúde, não tem dipirona. Aí vai para a rádio da oposição, vai bater na gente, vai para você fazer vídeo e tal e tal. Quando a gente vai que pega a receita, o médico passou dipirona de uma grama. Não tinha dipirona de uma grama, mas tinha dipirona de 500. Então, se botar duas dipironas de 500, é uma grama. Então nós estamos conversando com os médicos e tudo para poder prestar atenção nisso. E o próprio paciente, às vezes não sabe, mas é alguém que está sendo usado ali por alguém, entendeu? Cria esse problema de uma coisa que tem condição de resolver. Então entrega as duas dipirona de 500, né, que é uma grama. Ou seja, e assim a gente vai mudando, melhorando o atendimento. Se aí você humaniza o atendimento e as pessoas vão participando cada vez mais. É o cuidar da gente, cuidar das pessoas.
Tá aí, meus amigos, o prefeito Luiz Carlos Caetano, prefeito da cidade de Camaçari, e fazendo uma grande entrega à população, que é o CRAS, ali do Limoeiro, que não vai atender só o Limoeiro, né, mas vários bairros vizinhos ali ao Limoeiro, e principalmente os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, né? Camaçari sofreu muito por muito tempo com a falta de um CRAS na comunidade do Limoeiro, porque é uma comunidade, um vetor, né, populacional, é ali no Limoeiro. São vários empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, né? Tem outros bairros próximos também que são atendidos pelo CRAS, e a população reclamava, porque como é que a população vai buscar um gás, buscar uma cesta, né, um benefício eventual, e teria que se deslocar até o bairro do Verde Horizonte, né? A população, ainda mais naquela época, lembrando que a Camaçari não tinha transporte público coletivo, não tinha, o transporte não funcionava, e a população estava ali à mercê do ligeirinho, tinha que pegar o ligeirinho ou o aplicativo, né? Como é que você está precisando de um gás, precisando de uma cesta, precisando de uma fralda, você vai buscar e você sai do seu bairro, você sai de vários bairros para você, por exemplo, tá retirando seu benefício. Aí, se me lembra aqui, ali no Machadinho, porque quando você tem aí o Limoeiro, do Limoeiro para o Machadinho já é distante, mas imagine do Machadinho para o Verde Horizonte. Olha a contramão, minha gente. Sem transporte. Como é que essas famílias... Como é que você faz atendimento humanizado? Como é que você diz que gosta de sua gente? Como é que você é parceiro do povo nesses maus tratos? O Júlio Ribeiro, que passou por esse programa durante, acho que uns 6 anos, né? O Júlio Ribeiro, a gente teve o programa Contar Direto, que já vai aí para 14 anos. Júlio passou por esse programa durante um período de 6 anos. Júlio do Compartilha Bahia. Quando nós estávamos lá na Nova Aliança FM, ele falou uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção. Pela falta do transporte público. Só o transporte público, ele falava que o prefeito à época, o Elinaldo, era inimigo da criança. Era inimigo da criança. Júlio falava que o Elinaldo fazia a criança chorar. Aí ele explicava realmente, você não está entendendo nada, né? Como é que o prefeito fazia a criança chorar por causa de ônibus? Ele pegando ali, exemplo, o Parque Verde para o José Alain, que fica na Gleba C. Né? E ele diz assim, olha, Mário, quer ver Elinaldo fazer como Elinaldo fazia as crianças chorar? A mãe, né, de uma criança ali do José Alain, ela, criança ali de 3, 4, 5 anos, né, que ali é pré-escola, ali o José Alain, ela, para levar o seu filho para a escola, o menino, às vezes, quer um colo, né? A mãe não dava por causa da distância, o peso. Muitas das vezes, essa criança começava a chorar. Porque não tinha transporte, funcionava. E já com transporte, não, essa mãe pegaria o ônibus ali, né, o roteiro passava por ali tranquilo, ela poderia descer com seu filho, levar seu filho, deixar seu filho na escola e seguir. Ele também tinha uma creche também, essas mães caminhavam quilômetros para deixar os seus filhos. E muitas crianças choravam, muitas das vezes no retorno ao sol. Eram maltratos, mesmo, muitos maus tratos. E aí a gente se pergunta, como é que o cara auto se denominava, Tairone? Parceiro do povo? De que? Parceiro do povo, então do povo dele. Porque do povo da gente, nossa gente, era maltratada mesmo. Pela falta de um CRAS. A UPA, a Tairone falou ontem aqui, pode repetir. Você pegar, ter uma única UPA na sede. Uma única UPA, gente. Funcionando na sede. E depois ficava o candidato derrotado de Elinaldo, que hoje diz que é inimigo, mas comeram tudo no mesmo prato, né? E não trocam um por outro e não peço troco. O que acontece é que ele contava o número de pessoas que estavam na fila da regulação. Hein? Olha, hoje tem 22! Cadê Jerônimo, governo do estado?
Você foi pro evento dele, Mário?
Eu nem fui convidado. Se me convidar, eu vou. Ah, se me convidar, eu...
Era seu
você,
amigo.
Você penetra. Você tá querendo tirar minha paciência hoje, não quer? Você penetra, você vai pra frente sem me convidar? Eu não tenho essa cara de pau. Eu sou roubando e me convida.
É porque vocês eram amigos.
Eu tive. Né? Não, não tem problema, não. Não vou dizer grandes amigos, mas meu amigo. Não tem problema. É, eu tive com ele, com o Flávio, em duas ocasiões, no aniversário do meu amigo Anderson Dantas, né? A gente tava juntos lá em Salvador, ele teve também no evento, a gente nos cumprimentamos, batemos um papo ali rápido, né? Nós também encontramos nosso amigo Kekeu, Kekeu Salles, grande Kekeu, um abraço também ao Kekeu. E depois, agora, na oportunidade, o aniversário da minha amiga Dayana. Ele tava lá também, cumprimentei, né? Porque nós, pessoas civilizadas, né? E eu não tenho nada contra o rapaz, ele vive a vida dele. Eu só acho que ele contribuiu muito para esse atraso de Camaçari, que ele quer tirar o braço da seringa. Né? Ele contribuiu muito, ele é presidente do Poder Legislativo. Ele é vereador há 8 anos. Ele ganhou em 2016. E Camaçari, nesse período, perdeu muito espaço, né? Da indústria. A indústria de Camaçari, o polo químico e petroquímico, ficou realmente cansado, obsoleto. Desemprego em alta no polo. Você pega o transporte. Ele viu um transporte ruim, esse rapaz aqui em Camaçari. Foi conivente, que entregou nada. Que tinha um transporte ruim. Você não, ruim, você pode melhorar. E o nada tem que começar do zero, como começou. Você de Camaçari, você fechando a Cidade de Saber, o Teatro Cidade de Saber, o Teatro Alberto Martins. Durante 8 anos você participou em que evento do Teatro Alberto Martins ou na Cidade de Saber? Tinha nada. As comemorações, dia do reggae, do rock, Camaçari morreu. Esse rapaz, ele foi conivente com isso. Entrega de habitacionais Minha Casa Minha Vida. Ele não pegou 2 anos e meio com o Temer e 4 anos com o Bolsonaro. 6 anos e meio. Entregou quantos empreendimentos Minha Casa Minha Vida? 6 creches foram protocoladas para entregar em Camaçari. Dinheiro na conta. Só entregaram 2 na reta final da campanha. A praça. Eu proteger aqui os meus amigos. É melhor não fazer programa. É melhor eu mudar de profissão. Lavar a roupa de ganho, ganhar dinheiro honestamente. Continuar lutando para minha sobrevivência de outra forma. Hein?
Você chega aqui, ó. Você fazer outra coisa, que lavar roupa não lava não, nem
vou
a sua,
né? De tudo honesto, eu trabalho aqui de forma honesta, verdadeira e justa. É. E vou continuar trabalhando de forma honesta, justa e verdadeira, lavando bem. Roupa de ganho.
Não, você podia usar outra coisa. Você vai...
Não, lavar roupa não tem não.
Ainda você lava sua roupa?
Lá. Acreditar. E os amigos não precisam. Eu faço tudo isso. Eu dou o menino, arrumo o menino pra escola, hein? Muitas das vezes levo o menino pra escola, vou buscar, apronto a comida. Sou um pai de família, rapaz. Um ajudador do lar, hein? Coisa que o senhor, eu posso afirmar que o senhor não faz.
Poxa, gente, eu moro só, eu tenho que fazer, não tem jeito, né? Eu moro sozinho, então eu tenho que lavar, passar, fazer tudo sozinho.
Se rola só,
mas tá enfim, demais, tá aí, né? Mário, tem um negócio aí, Mário, de bombástico, que? Rapaz, um áudio. Tem um áudio aí, que, menino, tem um vereador que tá reto. E agora vai, tem muita coisa aí, não sei se vai dar tempo hoje no programa, a gente divulgar tudo, porque tem a questão de Lauro de Freitas, mas o senhor vai tocar, porque o senhor que é o maestro aí.
Não, veja aí.
Eu só tô aqui só para comentar.
transporte público.
Devinho, só a pontinha, por favor, Devinho, só a pontinha.
Rapaz. Primeiro que eu volto como eu quiser, Jamerson. Rapaz. Primeiro que
eu... Mais um pouquinho, só pra entender aí a voz de quem é. Hã? Só a pontinha? Bote só um pouquinho aí. Por favor.
Mas...
Você está sendo... Ah, então tem gente que não vai botar agora, não.
Olha,
lá. Que é isso, rapaz? Me deixa, viu? Sidney, cuidado, meu coração. Você tá ficando velho, Sidney. Para com isso, Sidney. Para com isso. Aí. É, como é que fala, Sidney? Descarbonizar o motor, né? Descarbonizar.
É, é. Falando da vida dos outros.
Pronto, já parei. Já parei. Eu vou ficar por aqui, cara. Ó, tô saindo aqui pela... Ó, pela tangente. Voltamos já, já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. 2 lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
acesse a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 39 minutos, 8h39. Este é o programa Contar Direto, nosso contato direto com a informação. E olha, meus amigos, a Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC, está com inscrições abertas para o Qualifica MEI Camaçari, programa gratuito voltado à qualificação de microempreendedores individuais, os MEIs, empreendedores informais e pessoas que desejam iniciar aí o próprio negócio. A iniciativa tem como objetivo fortalecer os pequenos negócios no município por meio de capacitação, mentorias, consultorias, acesso ao crédito e incentivo à inovação. A proposta é contribuir para gerar emprego e renda e também para o desenvolvimento econômico sustentável do município. O primeiro encontro acontece no dia 18 de agosto, às 18 horas, no SIAT, e oferecerá aí aos participantes conhecimentos práticos para aprimorar a gestão dos seus empreendimentos, ampliar oportunidades de crescimento e melhorar os resultados dos negócios. Ao final da capacitação, os participantes também receberão certificado. De acordo com a organização, o programa foi desenvolvido para atender tanto quem já atua como microempreendedor, quanto aqueles que desejam transformar uma ideia em um negócio formal, oferecendo acompanhamento e orientações para impulsionar o empreendedorismo local. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem garantir aí através do site do simpla.com.br. Você vai ter o link lá e vai seguir aí todas as recomendações, tá certo? Mas vamos lá, Tairone, Lauro de Freitas, Tairone, super salário, lembrando que a Camaçari, a farra dos super salários de Camaçari, Lauro de Freitas agora é a bola da vez, viu, Devinho? Lauro de Freitas, denúncia gravíssima de políticos, lideranças, afirmam que o município de Lauro de Freitas está aí com super salários, e digo mais, cargos fantasmas e pessoas, os Gaspazinho, tá aí pairando por Lauro de Freitas. Há quem diga as más línguas que esses cargos são de figuras aqui do município de Camaçari. A pergunta que não quer calar. Será, Tairone?
Mário Augusto, tá aí, Devinho, já. Você pode colocar aí, Davidson, essa foto que eu mandei para você. Pode colocar na tela. Enquanto ela tá aí, pode dividir também.
Brasil,
pode ser
gente,
dessa,
né,
forma lá. Brasil. Os créditos.
Da Band, né?
Da Bandeirante, Brasil Gente. Esse aí é o vereador Almi, né?
Vereador
Almi Santos, vereador Lauro de Freitas, ele que é do Rede. E o que aconteceu, Mário? Só para a gente entender e ficar um pouco mais didático. Com a prisão do vereador Juca, né? O João Raimundo Damasceno, conhecido como Juca.
Ele foi preso por agressão à namorada.
Foi preso por agressão a ex. Segundo, diz que é ex-namorada, né?
Não,
ex-namorada.
Então ninguém sabe qual é o estado dela, então, né? O dele com ela.
Segundo aí informações, parece que é uma ex-namorada. Ele agrediu lá no bairro da Pituba e foi preso. Bom, o João Raimundo renunciou.
Era presidente da Câmara.
Renunciou e aí assumiu aí o vice, que é o vereador Almi, esse que é o da Rede que está aí. O vereador Almi fez uma série de denúncias e ali está alguns nomes, tá vendo, Mário? Isso foi divulgado aí 12, pelo 11, Brasil Gente.
16, 14.
E ali está os salários lá de frente, tá vendo? O maior me parece que é 16 mil e alguma coisa lá, R$16.700. Funcionários fantasmas, né? E a prefeitura de Lauro de Freitas fez, com base nessa denúncia, segundo consta a informação, uma série de exonerações. E aí fica a pergunta para a Débora Regis, né? Por que não viu isso antes? Porque só exonerou depois que foi denunciado? E outra, pergunta que não quer calar. Quanto tempo é que esse pessoal está recebendo esses valores, Mário? Sem trabalhar. Olha o prejuízo para a população de Lauro de Freitas.
E que a denúncia...
O cara também... recebendo 16, 14, 13 mil, some tudo isso aí.
E a denúncia aí é grave ainda aqui, envolve Camaçari, né?
É, você já chegou a somar tudo aí? Vai somando aí, mas só o que tá nesse papel aí, você que é um bom matemático. Veja quanto é que... Isso... E aí aqui tem que a informação tem que estar clara, tem que ser clara. A prefeita Débora Reis, viu, Débora? A senhora com a prefeita... competente, é uma pessoa legal, bacana. Agora a senhora tem que informar ao povo Lauro de Freitas se de fato esses funcionários eram fantasma mesmo, você trabalhava, comprovar, né? Porque em um país sério seria assim. Ela teria que comprovar que esses nomes realmente estavam trabalhando. Se não estavam trabalhando, tem que devolver esse dinheiro à população, ao povo, que é o dinheiro do povo. E a gente precisa saber quanto tempo é que esse pessoal está recebendo esses valores aí sem trabalhar. É? Porque se exonerou, é porque a denúncia tem fundamento. Recebeu, Mário?
Eu só fico aqui olhando, Tairani,
na cara de pau. A denúncia tinha fundamento. Então, o que é que acontece? O vereador Almir aí fez essa denúncia, e aí tem outro problema que é em relação à Câmara, né, que realizou aí uma sessão extraordinária, se eu não me engano, acho que no sábado, e elegeu um outro presidente.
Isso.
E aí o vereador tá dizendo que não, que isso foi legal, que há uma série de irregularidades, de vícios no processo, e aí a gente tem que ler e se debruçar sobre o regimento interno agora, da Câmara de Freitas,
para
de fato saber.
Por que super salários fantasmas aí tem a ver com a Camaçari?
E aí o que é que acontece? Você reclamação.
Tá
deitado, a reclamação, né? Dos munícipes de Lauro de Freitas, né, de alguns munícipes, inclusive que é ligado à política, também os que não são, é de que Débora Reis tem acolhido diversas figuras, diversos quadros que tem uma ligação direta com o ex-prefeito de Camaçari, o senhor Antônio Alinaldo. Então, segundo consta, até pessoas ligadas aí à imprensa estão recebendo vultuosos valores lá em Lauro de Freitas para poder auxiliar de alguma forma a prefeita Débora Regis.
Mas todo mundo entre sabe, esses... não é segredo para ninguém, né, que o Alinaldo foi o padrinho político, né? É político e econômico, há quem diga, de Débora Regis, né? E deve estar cobrando os louros agora, olha.
Entre eles...
Eu cavei o poço, eu quero beber água limpa.
Há uma secretária,
Mário, é assim?
Que eu vou deixar que você fale o nome dela.
Eu não vou falar o nome de ninguém.
Estava aqui em Camaçari.
Deus é mais. Né? Já saiu daqui, que Deus...
Já saiu daqui.
Deus está lá.
Aterrorizando também, o povo tá virado na giripoca.
Ele quer botar na esparrela, ele amarela...
Meu Deus do céu. Rápido, na mesma demora que era aqui, né? Você lembra aquela ponte?
A ponte 5 anos.
É.
A ponte da Rua Belmonte.
Prejudicou muito.
A Avenida do Contorno. Tira asfalto, bota asfalto, tira asfalto. Você lembra?
Foi, lembro. Eu passava por ali direto.
E pagou asfalto?
Por ali direto. Não, então assim, sério prejuízo. Um sério prejuízo porque Camaçari acumulou diversos empréstimos, né? Diversos empréstimos aí, a cidade. Hoje, o prefeito atual, Luiz Carlos Caetano, vem falando diretamente. Reclamando muito. recorrente a reclamação. Sobre ter que
pagar. Porque, na verdade, Tairão, ele reclama, e todos nós reclamamos, porque quando você toma um empréstimo, você quer ver a materialidade dos fatos. Não é isso? Você diz, pô, eu tomei um empréstimo para comprar um carro. O carro tá rodando. Tomei um empréstimo. Tá aí. Comprei um empréstimo, obtive um empréstimo para construir uma casa. A casa está aí. Aí em Camaçari você não vê. Hein?
Pois, isso aí afetou Lauro de Freitas. É claro, viu? Aos moradores, aos munícipes de Lauro de Freitas, aquele apoio que Elinaldo deu a Débora Regis está custando caro. Está custando caro, não foi à toa. Eu entendo a Débora que muitas vezes... se vê num dilema kafkiano, tá presa, não pode... tem que contemplar os aliados, Isso é normal, Mário.
Acontece. É da política.
É da política.
Mas você não pode encher muita barriga.
Só que o que acontece, eu acho e eu entendo assim, o prefeito, ele tem que ter o não é pudor, não. Ele exerce o pudor. Ele tem que ter a coragem de dizer assim, ó.
Acho que tem independência também.
Não, por exemplo, ó.
Por mais que tenha os apoiadores, a interferência. Peraí,
deixa eu sair de idade. Vamos supor que eu sou prefeito de uma cidade.
Que cidade?
Certo?
Buenos Aires.
Lá da Conchinchina, né? Eu sou prefeito de uma cidade. Conchinchina
do Norte. Então, na Noruega, você é nórdico.
É, eu sou prefeito de Conchinchina do Norte.
Onde é? Fica onde?
Aí eu tenho um Mário Augusto, que é um amigo meu. Né?
Melhorou pra
e
mim.
E que é um grande
melhor
quadro.
Melhor ser amigo do prefeito que ser prefeito.
É, que é um grande quadro da polícia, da política.
Da polícia já.
Da política. E Mário Augusto vem me ajudar. Mário Augusto é um quadro consolidado. Já foi senador, já foi governador. Miserável. Já foi um bocado de coisa. É uma liderança respeitada. Mário vem pra minha cidade me ajudar.
Tem comparação agora.
É isso, Mário?
Você tem que colocar no
calma, coisa. Deixa eu falar pro povo entender. Vai ser didático. Mário vem me ajuda. E aí eu. Pronto. Eu terminei a campanha, fui eleito prefeito de Conchinchina do Norte. Aí Mário diz assim: agora eu tenho pessoal para indicar. Eu, como prefeito de Conchinchina do Norte, tenho que dizer assim: ó, Mário, beleza, me dá seu nome aí. Pronto. Nome, eu vou indicar Davidson. Vou indicar Devinho. Pronto. Bota Devinho para trabalhar.
Depende do cargo que ele ir, né?
É, bota Devinho pra trabalhar. Rapaz, dá 6 meses, dá 1 mês, dá 2 meses, dá 6 meses.
Devinho não aparece.
Dá 1 ano, nada de o trabalho de Devinho aparecer. Eu, como prefeito, tenho que dizer assim, ó. Mário, troque de indicado aí. Pega outro aí que Devinho não tá dando, não. Bota um outro aí que ele realmente...
Aí passa da honestidade.
Percebeu? Não é ficar sustentando...
Aí passa do caráter, vai do caráter, e vai também do cuidado com o dinheiro público.
Não, mas sabe o que acontece, Mário? Aí o cara fica sustentando aquele nome ruim, dizendo, não, tá fazendo um bom trabalho, tá fazendo um trabalho ótimo, tá fazendo um trabalho excelente, é mentira. Não tá fazendo um trabalho excelente, é um trabalho ruim.
Não é pra rachadinha?
Como aqui... Não, não acredito nisso. Não acredito. Eu não acredito
que Débora vai fazer isso. Não, não, mas é pra ir lá, fantasminha, pra não ir lá pra pegar o dinheiro,
velho. É, agora eu
tô falando... Tô aqui dando uma ideia.
Eu tô falando especialmente nesse caso, porque essa referida secretária ficou aqui em Camaçari e, assim, ficou quase 8 anos, não foi
isso? Foram 8 anos.
8 anos. Sustentando, a gente dizendo, rapaz, muda, rapaz, troca. Pelo amor de Deus, ninguém não aguenta mais. Olha, tá atrasando tudo. E aí ficou sustentando, até perder. Até quando perdeu, que saiu tá aqui, não contente, pegou a mina, botou lá em Lauro de Freitas. Agora, viu, Débora Reis, vai acabar com o seu governo. Porque acabou com o dele, ele não conseguiu reeleger. Tairone, e agora é o seu. Tairone, agora, é o senhor, agora é a senhora a próxima Tairone. Vítima. A senhora é a próxima vítima, porque deseja, aqui a gente já
sofreu. Como é que você deseja mal? Você,
não,
você é cristão.
Não estou desejando, não.
Desejando mal ao governo da menina?
Não, é uma constatação.
Você disse logo, seu governo vai destruir o governo dele, vai destruir o seu.
Ô, Mário, é uma constatação. Presta atenção. Se você não troca o óleo do seu carro, a tendência é você fazer o quê? Bater o...
Depende do...
Bateu o motor, né? Mas se você não der manutenção no carro, você tem um carro, você não, o óleo baixou, tá sem óleo, peraí, de agonia. Aí você não, você vai bater o motor, meu irmão. A mesma coisa que eu tô dizendo, Débora, a senhora bateu o motor.
Aí é praia, sabe? Eu não me disse é praia.
Esse óleo que a senhora tá aí. E outra coisa, a Débora Reis tem que explicar essas exonerações.
Os motivos,
né? Os motivos são fantasmas mesmo. Por que exonerou? Porque era fantasma? Porque não estava agradando? Qual foi o motivo? Porque a denúncia era que era fantasma. Surge a denúncia, Débora Reis exonera. Prefeitura de Lauro de Freitas deve explicações aos munícipes da cidade.
Mas não pode ser igual aquela desculpa de Bruno Reis, não, né? Inclusive tem uma foto aí do empresário, dono da empresa, com Bruno Reis e a Semineta.
Rapaz, você pegou uma birra com o Bruno Reis? O que
foi? Não, a informação é pra.
Eu vou ligar, peraí. Eu vou ligar pra Bruno. Eu vou ligar. Aqui tá Bruninho, meu contato. Você vê que tá Bruninho.
Eu sei, tô vendo aí.
Eu vou ligar pra Bruno Reis pra saber o que é que você. Eu vou ligar pra Bruninho pra saber o que foi que Bruninho fez com você. Você tá revoltado com ele.
Bruninho, aí só que chama ele de Bruninho é dona. Dona querida dele, a dona Maria dele.
Não, a gente que é de infância, tá, joga bola, era.
Pronto, vamos lá. Tem um vídeo com a gente aí, alô, bom dia.
Meu filho, bom dia a todos aí. Rapaz, Tairone é o que aí? É puxa-saco de Elinaldo, de Bruno Reis, de ACM, o que é mesmo? Tá difícil desse jeito, viu?
Perguntou, né? Respondeu.
É, isso aí é um complô da direção, né? Com você. Com,
ó,
certo?
Ó, ó,
vocês deixa... ficam aí. Você tá vendo,
deixa diretora? Deixa eu me aqui.
O que é que eu sofro aqui nessa
deixa,
rádio?
Deixa eu me defender. Deixa eu me defender. É, eu estava no comentário aqui junto contigo, aqui na tabelinha, né?
É, mas o senhor fica na interna aí.
Não, de Pelé pra Pepe.
Concatenando.
Eu estava aqui de Pelé pra Pepe, né? E aí, na verdade, ele me chama. Ó, Mário, tem áudio aí. Eu não sabia, não tem o teor do áudio. Né? Meu diretor, quando tiver essas coisas assim contra meu colega e contra mim aqui, não coloque. Se tiver o pessoal de, contrário à minha fala aqui de Tairone, não precisa colocar no ar. A gente tem que se proteger também, né, Tairone? Eu tenho que ser solidário a você, porque ele pode aprontar comigo também e sair. Como já aprontou. Né? Porque o cara discordar, beleza. Mas ele não discordou, ele perguntou. Você, Tairone... Eu acho que você, não vou falar, puxa, sabe que é feia a palavra, né? Você defende quem? A Semineto? Vou modificar a pergunta dele. Você defende quem? A Semineto, Bruno Reis, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, como é o nome dele? Esse Gedel Vieira Lima.
Mas Gedel não tá do outro lado?
Não, mas eu tô dizendo dois lados pra não ficar só do.
Ah, tá. Tá botando dois lados.
Ele era de
você
Temer.
Você falou de Jerônimo,
ele era de Temer. Ele era de Temer. Eu ia chegar lá.
Ah, tá.
Você não deixou.
Eu acho que você demorou então, pra chegar, né?
Então siga então aí. Você defende quem então? Já que pra não ficar só dando os nomes e não esquecer ninguém.
Eu defendo Tairone Ariel, Tairone Santos, né? Eu defendo as minhas ideias, aquilo que eu penso. Não, não, não teve isso, não, né? Deixa eu falar, dirigir ao ouvinte. Eu não entendi por que eu estou defendendo ele, nada, muito pelo contrário. Né? Eu estou fazendo uma crítica aqui, até uma crítica forte e contundente.
O que é que você tem contra
ele, não? A postura de Elinaldo, tanto aqui em Camaçari, como lá em Lauro de Freitas, que eu acho que Elinaldo está prejudicando Débora Regis. Eu acho Débora Regis até uma prefeita que tem boa vontade, eu acho ela honesta, sabe? Agora ela está sendo vítima de uma equipe aí que tá minando ela, minou Camaçari e tá minando ela. Tanto é que eu não estou errado, que pós-eleição houve um rompimento de Flávio Matos, ou Flávio Marcos, que o nome dele é Flávio Marcos, com Elinaldo, e agora tem uma crítica, o Flávio Marcos foi para as redes sociais, essa semana agora.
De novo.
Essa semana agora. E disse que não vai se render às velhas políticas e tal. Estava se referindo a Linaldo.
Cada liderança, que o Linaldo está cooptando a liderança.
Você entendeu?
Diz que tira a foto
tá com aí. Ele. Então, assim, não é Tairone que está falando. É uma constatação. Às vezes a pessoa pode até não gostar.
Agora você ficou daquilo você que agora é defensor dos oprimidos.
É daquilo
porque que eu. Porque você disse que a Débora Regi, cuidado com essa salva.
Mas ela. Que é se rebelando, dizendo, não vou comer reggae, não. Ainda que eu caminhe sozinho, que eu tire sozinho, mas não vou ser refém. Porque se o Flávio Marcos
não fosse existe, refém... Não existe exército de um soldado só.
Vou
logo lhe avisar na política.
Mas das duas, uma.
Vou logo lhe avisar.
E vai ser punido.
Vamos lá, tem ouvido com a gente aqui rapidamente. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Podem vir.
Bom dia, Mário Augusto.
Opa. Tudo
bom, meu irmão? Como é que vai? Estava ausente. Eu não sei nem se esse número vai chegar aí até você, essa
chega.
Minha fala, porque eu estou colocando no mesmo número que eu tenho aqui. Mário, eu queria solicitar da STT a colocação de Gelos Baiano antes da rotatória do Mutar. Então, veja bem, antes de nós chegarmos na rotatória, tem uma elevação. E essa elevação tem uma largura, nós passamos por cima para ir para a rotatória, mas ao lado esquerdo os carros estão entrando antes da rotatória, carros e motos, porque não querem fazer a rotatória. Acredite se quiser. Então solicitar da STT a colocação de Gelo Baiano. Uma vez eles já me ajudaram, colocou antes também, e agora falta essa parte, tá bom? Agora eu vi você com uma conversa interessante entre você e Tairone. Eu não peguei o começo da conversa e estavam falando sobre a Argentina, alguma coisa. Cara, é o seguinte, eu não sei nem o que é, mas eu vou dar uma opinião aqui. Eu não torço pela Argentina. Primeiro, é um país altamente racista. Se você vê a história da Argentina, a Argentina branqueou o país. Ela trouxe os europeus na época e pegou 30%, que era mais ou menos a população negra e indígena, e botou naquela época na linha de frente de guerra. Inclusive, ontem teve um fato inédito não, corriqueiro, né? Agora, em Morro de São Paulo, vários argentinos pegaram um rapaz lá negro e ficaram imitando um macaco. E o que mais me revolta é que a população não fez nada. Todo mundo de cabeça baixa para os argentinos. Tá bom, meu irmão? Um bom dia. Tairone é um cara que sabe da história. Se ele vai pesquisar, ele vai ver que o país, a Argentina, branqueou o país, trazendo muitos europeus. Isso há anos e anos atrás. Bom dia.
É a história, né? É contra fatos no argumento. Tairone conhece de fato. Nós conhecemos aqui muito bem a história da Argentina para com os negros. É claro que essa tentativa também ocorreu aqui no Brasil. A gente não pode ser injusto, né, Tairone? Essa tentativa de branqueamento, né? É, como a própria Nina Rodrigues, que leva aqui o nome do Instituto, o Departamento de Polícia Técnica, né? O IML, leva o nome de Nina Rodrigues, que foi um defensor dessa branquitude, né? 100% de brancos no Brasil. E a diferença da Argentina para o Brasil, porque a população de negro na Argentina, os escravizados, é bem menor do que o Brasil. Então o Brasil tem uma população bem maior, é óbvio que Buenos Aires chegou a ter uma população considerável de negros, né, de afrodescendentes, mas o Brasil foi muito distante da realidade. Com isso, a tentativa do Brasil fracassou, a da Argentina não. Porque o Brasil também trouxe europeus, né? Deu terras, o próprio governo brasileiro que financiou a vinda dos europeus para cá, para ir para a lavoura, cultiva, para cultivar. E com isso também, lembrando que os negros foram, vamos dizer, nessa pseudo-libertação, né? O fim da escravidão, a lei assinada pela princesa Áurea. Lembrando que é uma lei vergonhosa, que é uma lei, menor lei brasileira, com dois artigos, e que não teve nada além disso para com os negros. Então, quando os negros saem, vão para as favelas e conseguem sobreviver lá no alto das favelas. Essa planta, né, que muitos conhecem a origem da favela, que é uma planta espinhosa, e que aqui tem no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, em vários lugares, e que deu nome aí às favelas que foram, vamos dizer assim, construídas, né, pelo povo que naquele momento vivia no Brasil de forma escravizada. E lembrando que a Argentina tem esse recorte, de fato, como disse bem o nosso querido Fernando Rego. Só que a população da Argentina foi bem menor, com isso conseguiram esse êxito. E a história está aí para contar. Você vai falar já, porque eu tenho que agradecer aqui meu amigo, minha amiga que está acompanhando a gente pela TV Baiana. Meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Fiquem todos na paz, né, Fábio, nosso bom Deus. E amanhã nós voltamos aqui a partir das 7 horas. Sexta-feira, viu? Sexta aqui pela telinha da nossa TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Tchau, tchau, gente. Fique na paz e até lá. Seguimos aqui, Devinho, pela Rádio Líder FM 96,5, Tairone.
Inclusive, Mário, você trouxe bem a história. Aqui, o Brasil também, nós tivemos essa teoria do embranquecimento, em que o governo brasileiro financiou grupos de
pesquisa, né?
Não só grupo de pesquisa, mas imigrantes, né? Grupo de imigrantes. Em que ele, o governo financiou, pagou para vir e tal.
Porque Nina Rodrigues, ele
não só Nina Rodrigues.
Eu falei do grupo de pesquisa, porque Nina Rodrigues, ele chegava a abrir o crânio, né?
Sim, sim.
Ele abria, de fato, ele cortava o crânio para pesquisar mesmo qual a diferença, como tem hoje, a gente vê esse retrato dessa história naquele filme Django Livre, né? Que tem lá, ele mostra o crânio, o Leonardo DiCaprio lá na sua, interpretando lá.
Ele fala que a área de submissão do negro
é maior do que a do branco. Né?
João Batista Lacerda. Nina Rodrigues, João Batista Lacerda. Monteiro Lobato, que tem
também
um sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E foi um dos que lutaram. Esses caras lutaram para embranquecer o Brasil, porque eles diziam que um país com negro era um país fadado ao fracasso, à derrota, enfim. Agora, eu estava falando sobre isso no grupo nosso aqui do Vitória, né? Que o pessoal estava falando, não, mas argentino é tudo racista e tal. Eu disse, gente, vamos parar com essa hipocrisia, porque o Vitória está cheio de argentinos. Né? Vitória tem uma renca de argentinos aí. Bom, os argentinos são racistas, então nós estamos contratando racistas para o nosso time?
Não pode generalizar.
Nós estamos, né, alimentando a família dos racistas?
E não podemos generalizar.
Porque esses racistas pegam o dinheiro do Vitória.
E manda para lá.
E aí?
Agora tá
indo. Quantos argentinos tem aqui no Brasil jogando futebol?
Não, eu não vou longe, não. Eu não vou longe, não. A gente não pode generalizar, hipótese alguma. Por isso que a gente não pode generalizar aqui. Tem que ter cuidado de não generalizar, porque Federico Manteado, que é um dos maiores salários. É um dos maiores salários aqui do programa Contar Direto.
É o maior salário, né?
É o de. Mais ou menos mais pouco quanto ele ganha, né, velho?
Não tô entendendo porque eu que já tô aqui há algum tempo e o salário não chega nem a metade.
Mas você.
É um terço do.
Mas você é estrangeiro?
Eu sou nórdico.
Você recebe...
Eu já disse isso aqui.
É porque você recebe em real.
Eu acho que eu não estou tendo respeito com a minha...
Ele tem um passe internacional. É mais caro do que o nacional. Bote isso na mente. Mas vamos lá, Frederico, gente.
Eu sou transnacional. Mano.
Ele, na verdade, viu, Tairone? O Frederico, eu posso comprovar isso em você também. O Frederico, eu já conheço o Frederico há mais de 25 anos. 24 anos, né? Conheço o Frederico. E nós temos uma irmandade mesmo. O Frederico, eu considero ele como irmão. De chegar ali comer no mesmo prato, dividir ali a mesma quentinha, a mesma dor.
A mesma cama,
se houver necessidade, né? Não tiver numa missão internacional, uma luta, uma guerra.
Claro. Você pensou o quê?
Aí a gente pode dividir, guerra, claro, que ele lá e o cara. Né? Mas vamos lá. E eu tenho essa irmandade com ele, de fato. E ele é extremamente... Ele combate essa questão do racismo. Ele é um cara que, se tivesse essa questão enraizada, né, e tivesse naquele momento, ele seria um abolicionista, né? Porque ele luta por a causa, ele é extremamente crítico sobre isso, inclusive ao seu povo, que é uma boa parte, de fato, é racista, né? Não todos, senão não vamos generalizar, e digo, tem as suas exceções, o próprio Frederico, né, que a gente pode afirmar, porque está com a gente aqui há muito tempo no programa, é amigo, é irmão, e ele tem essa defesa muito ampla aqui no Brasil, deixa isso bem claro. Por isso que a gente não generaliza. Sim, sim.
Frederico, a gente...
Maria, você conhece Maria Edson?
Conheço, gente, menina. Esse daí é um amigo.
Pera aí. Tá aí na linha com a gente aí no telefone. Tá aí no 71, né? Coloca o cara. Cadê? Onde ele tá? Não sei. Bom,
bom dia, Lida FM. Mandar um abraço especial aí, meu irmão Tairone. Amigo de longas caminhadas aqui no Dique do Tororó.
Opa, comeu muito cabal aqui
no Dique do Tororó. Um abraço aí, Tairone.
Você comeu aquele...
Sucesso aí na sua caminhada aí. Gostei de ver você aí nesse trampo, nessa caminhada nova.
A gente conseguiu salvar o menino, viu, Mariel?
Mariel.
Conseguiu salvar.
Mariette, Dinho. Dinho era na época...
Ali dá o que ali? Você comia muito o que ali de peixe ali?
Acará do Dique. Acará era... Eu não cheguei a comer acará assim,
você é tão seletista. Você não, comia só...
porque na época, na minha época assim, o pessoal fazia, mas a gente comendo dali, a gente acaba
não valorizando
muito, né? A galera de fora...
E aquele caralho...
Depois eles botaram alguns outros peixes lá, umas tilápia, uns peixes grandes lá, eles botaram no dia.
Tilápia é invasor, né? Tilápia é invasor.
É um peixe, eu não sei, eu não conheço peixe, é um peixe de água doce e era grande, eles botaram, o pessoal ia pescar e tal, vendia...
Marielson jogou bola?
Marielson era... Ele é um cara inteligentíssimo, inclusive apaixonado por Lula. O homem é lulista.
É mesmo,
bem. Lulista. É muito meu amigo, muito amigo meu. E aí era coisa quase de infância. Ele consertava...
É mais antigo. Não vou dizer antigo, que eu não conheço. Que mais experiente, viu?
A gente vem da mesma comunidade e assim nós já somos amigos de longas datas. Não, é claro que a gente se distanciou, principalmente depois que eu vim para cá, para Camaçari, de fato, de forma efetiva, né? Desde 2009, né? De 2009 para 2015 foi quando, nesse período aí, que foi um período de transição, e eu realmente hoje eu estou aqui em Camaçari, já vivo aqui, já faço tudo aqui, pouco vou a Salvador. Mas é um cara muito inteligente, ele é um cara que gosta do PT, gosta de Lula.
Então
e ele consertava, Mário, na verdade, ele que era meu técnico de informática, que na época era... A gente tinha computador, né? Hoje você tem celular, não precisa mais. Mas a época eram os gabinetes, você lembra, mano?
Isso.
Então, os meus computadores que eu tinha. Programas. Aí você disquete.
Isso. Era tudo... tempo de disquete, né, velho?
Claro. Então, os computadores que eu tinha, né? Os primeiros, era a Dil que fazia manutenção. Né?
Aproveitava o Dil, eu sei que você tá aí acompanhando, já que ele falou que você é lulista. O presidente. Presidente Lula tá liderando aí e avançou, né, Tarinho? Da última pesquisa Quest, não é isso? É, os números aí colocam Lula em uma posição favorável no primeiro e também no segundo turno, não é isso?
É, eu não entendo de fato essa pesquisa, mas enfim.
Ah, só entendi tá... como estão atrás, né?
Rapaz!
Essa questão da Argentina aí, né? É... Olha, todas as seleções europeias, todas têm um negro. Bélgica. A gente viu aí na Noruega, eu acho que não. Mas Inglaterra, França, algumas outras a gente viu negro. Mas a Argentina, apesar de ser daqui da América do Sul, toda a América do Sul, ela é povoada por negros. Na Argentina, não. Certo?
Negros e índios, né?
Fala, dos poucos nossos que sobramos, que fomos jogados na viagem de lá para cá para comida de tubarão, mas nós estamos aqui e resistimos.
Verdade. Boa. Fala muito importante. É, e a gente lembra a Copa 4 anos atrás, eu já peguei o jogo já no finalzinho do primeiro para o segundo tempo, né? É, e na hora ali, eu trago essa informação até hoje, que muita gente, né, confundia qual era a seleção europeia e qual era a seleção sul-americana, né? Porque a França tinha ali 6, 7 jogadores naquele momento, segundo tempo, lembra? Jogadores negros, né? E a Argentina, do outro lado, não tinha um sequer. Até o Japão jogou este ano, né? O Suzuki, né? Isso, era o goleiro da seleção japonesa, negro. E ninguém está dizendo aqui, não podemos generalizar em nenhum caso, seja ele favorável ou desfavorável, viu, Marielson? Que seja uma obrigação. Mas é a história, né? A história do globo. Negros e brancos, né? Pardos e mulatos, índios, né? Nativos. E por que essa gente desapareceu? Que perversidade foi essa? Né? Que perversidade é essa? Chegamos aqui como... A gente lembra, no dia 22, dia 22, deixa eu pegar aqui a data correta aqui para não errar, Tairone, 22 de abril de 1500, melhor dizendo, 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui à costa brasileira, diz que está descobrindo uma nova terra, onde tinha milhares, né, de índios, e quando ele sai, quando a gente passa Brasil... Império, Brasil, República, a gente tem uma população pequena e as terras, todas elas, são divididas principalmente para aqueles que vieram da Europa. Como assim?
Ô Mário, rapidamente.
Cadê nosso povo?
Deixe só eu fazer um adendo do programa também.
Eu tenho que seguir o programa aqui.
Não,
você já
rápido.
Falou demais hoje.
É rápido. Não
eu não posso estar permitindo muito espaço, porque assim, você é muito...
Não, não vou me estender, não. Vou dar só uma dica para as pessoas depois pesquisarem. Sobre o homem de Cheddar. Vocês vão botar lá, o homem de Cheddar. Trata-se de um fóssil. Trata-se de um fóssil descoberto na Inglaterra, no sudoeste da Inglaterra, Mário Augusto. E que esse fóssil foi. Me atrapalhando. Esse fóssil.
Você ainda tira a mão do cabra, velho.
Esse fóssil que foi, depois você bota lá. Homem de Cheddar.
Tá bom, né? Falou homem de Cheddar e acabou aí. Vamos
seguir. Você vai ver que esse fóssil foi descoberto na Inglaterra há milhares de anos e era negro de olhos azuis. É engraçado. Depois você vai ver sobre essa história maravilhosa, viu,
Mário? Vamos lá. Cheddar eu só lembro só do queijo, né? Que é uma delícia, né? No hambúrguer.
Sempre comida.
Vamos lá, gente. Não foi o diretor que lembrou, viu?
Ah, tá certo.
Eu tô aqui seguindo sua orientação. Vamos.
Tá vendo?
Vamos lá. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia, meu querido. Tudo bom?
Tudo bem. Quem tá com a
gente? Eu queria fazer uma denúncia que se colocasse, né, gelo baiano ali na rotatória que vem de Camaçari, sem Djauá, para voltar para pegar, né, o pedágio. A rotatória que é em frente à Malícia, porque muitos motoqueiros, que não são motociclistas, motoqueiros, eles estão pegando a contramão ali, né? Vem de sentido Salvador, Lauro de Freitas, para, em vez de fazer a rotatória, que é a última perto do pedágio, eles querem fazer aquela roubadinha na rotatória anterior, tá? E aí acontecendo muitos acidentes. Acidentes com pegando pessoas que estão andando pelo cantinho para poder atravessar, pessoas estão de bicicleta, alunos. Inclusive, essa semana teve um grave acidente que se chocou duas motocicletas, porque uma queria fazer a roubadinha de lá, do outro lado para cá, e a outra queria fazer a roubadinha no sentido contrário. Enfim, precisamos desses gelos baianos, que a SCT faça isso com urgência. Outra coisa é a rua aqui, que é em frente a essa rotatória, que é a rua do Outlet, tá? A colado com o Outlet. Gente, está horrível, cheia de buracos. E agora colocaram duas mecânicas de carro, que colocam os carros todos na via, e toda hora, para você passar, um carro tem que parar para um passar e o outro poder passar depois, porque os carros encostados na via não permitem que a gente passe. Fora o risco de não ver quem vem das transversais. Já com risco, eu já bati quase duas vezes, já bati minha moto no carro que vinha saindo das transversais, porque eles não conseguem nos ver por conta do excesso de carros. Fica a minha queixa e eu espero a ajuda da STT em relação a isso.
Valeu, minha amiga. Obrigado aí pela participação, contribuição lá de Abrantes, né? Trazendo aí informações claras, justas e necessárias para que a própria STT possa tomar uma providência. O Fernando Rego falou sobre isso aqui, do gelo baiano aqui em Camaçari na Sede.
Rapidinho, deixa eu só interromper. Porque questões referentes a STT, eu já não vou falar mais aqui no programa. Eu
está falando, imagina quando ele quiser
falar. Eu vou orar ao Senhor. Né? Eu vou orar ao Senhor, porque se depender do superintendente da STT, meu irmão, vocês vão passar mal. Sai daqui, a FEC. Como é o nome? Eu estava tentando lembrar o nome da secretária. Como é o nome da secretária? Estava na cabeça, secretária de infraestrutura.
Eu não sei.
Que está lá de
lá é, Freitas. Josilene Cardim.
Sai Josilene Cardim e vem Edmilson.
Ó, eu não sei porque essa raiva de Edmilson, mas a gente...
Não, tá aí. Tá aí o povo.
Ele tem que atender. Eu defender?
Não, Edmilson.
Eu não vejo.
Frente à superintendência.
Eu não vejo. Aí, se você quiser que eu fale de forma justa e clara e objetiva, eu não vejo essa distância,
você
né?
Você não vê nada.
Essa distância, essa falta de gerência.
Você vê Bruno Reis, você vê Donald Trump, mas Edmilson que tá aqui, você não vê. Não, eu não vejo nada.
Agora sim, Edmilson.
Tá precisando de um óculos, toma aqui.
Independente. Esse aí é de Steve Wonder, eu não quero, não. deixa eu dizer a você, Edmilson.
Tá aí.
Eu vou dizer uma coisa a você, Edmilson, pra calar a boca desse rapaz aqui.
Ah, tá.
Já que ele tá livre.
O áudio
tá
foi. Tem algum áudio aí, Cid? Tem algum áudio meu aí?
Aí, Edmilson, faz uma visita aqui nos condomínios aqui que o Fernando Rego pediu. A gente pode até enviar o áudio pra você. Vamos estar enviando, pedindo aí solicitação do munícipe. Tem que ser atendido mesmo. A gente sabe disso, que a obrigação do senhor é fazer. A menina lá de Vila de Abrantes, a situação realmente daquela rua paralela ali, o Outlet Center, ela que faz entrada ali pra Cajazeira, né? O acesso ali de Cajazeira. Tá horrível aquilo ali, realmente. Eu passei por ali.
Não é só aquilo ali, não.
Eu passei por ali recentemente, está horrível. Tem que ter cuidado mesmo, porque é uma área, é uma pasta importantíssima do município e a cobrança do povo é justa. Se não trabalhar, o povo vai fazer coro aí, o que está irônico. É isso que pode acontecer. Então tem que trabalhar mesmo, tem que dar resposta. É obrigação, dizer logo de antemão, sem nenhum tipo de favorecimento, de ser justo ou injusto, tem que se fazer para que a população possa
correr. Agora, posso ser justo, Mário? Essa passagem ali da